As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Muito bom dia. No Médio Tejo são já 32 os casos de infectados com coronavírus, 9 no Conselho de Tomar, o Conselho que mais casos registra até o momento, seguindo-se os de Abrantes, com 7, 5 em Orém, 4 em Torres Novas e 3 em Alcanena. Seguem-se com apenas um caso Vila Nova da Barquinha, Ferreira do Zêzere, Sardual e Constância. O entroncamento não registra, até ao momento, nenhum caso de Covid-19. No total, há também referido 227 em vigilância ativa. No Médio Tejo, no Conselho de Tomar, já são 70 pessoas que se encontram sob vigilância, numa lista em que se seguem também Abrantes, com 57, Torres Novas, com 50, Alcanena e Vila Nova da Barquinha, com 12, Orém, com 11, entroncamento, com 5, Mação, com 3 e Ferreira do Zêzere, com 2 casos em acompanhamento. Constância é o concelho que não tem nenhuma pessoa em vigilância ativa neste momento.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Integrados na ação do município de Tomar de promover em todos os lares do concelho a realização de testes ao Covid-19, o CIR, Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, recebeu nesta manhã a equipa de técnicos que realizaram os testes dirigidos apenas aos utentes. A ERTS ouviu o presidente da instituição, Luís Salgueiro, sobre a forma como decorreu o processo.
O processo decorreu rápido, bem, e nós estamos muito satisfeitos por esta iniciativa da Câmara e não só. Esperamos agora os resultados brevemente, mas foram tão eficientes que realmente só podemos esperar resultados negativos em relação à situação, porque é o que tem acontecido nos outros. Esperamos que o nosso concelho ainda haja muita coisa boa. Uhum. Mas correu tudo bem, estava combinado, vieram na hora, pessoas com prática na situação, pelo menos mostraram isso, e agora esperar os resultados.
Uhum. Quantas pessoas é que têm noção que estiveram envolvidas, digamos assim, ou fizeram o teste na instituição?
Portanto, o teste era só para os utentes. E os utentes estão lá, neste momento são 11, porque 3 as famílias quiseram que eles fossem para junto deles. Portanto, neste momento estão 11 no lar e foi a quem foi realizado o teste. Não envolveu funcionários nem nada.
Uhum. Aproveitava a ocasião para lhe colocar a pergunta: como é que o CIR tem lidado com toda esta situação?
Pois, a situação não é fácil. Nós vivemos um momento muito difícil, de muita incerteza. Mas o CIR é uma instituição organizada, ninguém está preparado para isto, é verdade, ninguém está preparado para isto, mas, como sabe, nós estamos organizados em diversas valências, temos planos de contingência para cada valência, estamos a segui-los, também temos profissionais com experientes e que as pessoas, enfim, nas situações difíceis, às vezes isso ajuda, e aqui, dentro da normalidade, está a correr normal, porque aqui no local, por exemplo, a normal é os utentes estarem em casa, mas depois temos aqui uma equipa que está em contacto com eles, a ver se há uma necessidade que tenham, alimentação, algum apoio. Portanto, temos uma equipa diariamente, não são todos os funcionários, porque não há necessidade de catarem todos, mas temos uma equipa que dá o apoio aqui em todas as vezes, na creche a mesma coisa. As doutoras têm contato com as famílias e com as amas, portanto está tudo em contacto. Portanto, nós tentamos adaptar a uma situação para a qual ninguém está preparado. Ninguém. Portanto, aqui o CIR está a viver esta normalidade, tentando ser o mais normal possível e reagindo a cada momento a qualquer situação nova que se põe, que é isso que a gente faz. A direção está aqui todos os dias, eu pelo menos. É o meu irmão. Estamos aqui todos os dias, acompanhamos qualquer coisa que seja preciso seguir ou assim. Portanto, é o que se passa. Não vamos estar em pânico, não vamos estar... O problema, as pessoas, começa-se a criar uma grande incerteza nas pessoas, não é? Porque precisamos todos viver. Eu penso que vamos todos, esperamos, ultrapassar esta tempestade, mas é preciso muita persistência, muita calma, nada de pânicos. Já agora, se você me permite também, que gostava de dar uma saudação a todas as pessoas da cidade, aqui do Conselho, tem-se portado muito bem, as pessoas estão a cumprir, há sempre um caso ou outro, mas, no geral, estão a cumprir. Isso também dá uma certa acreditar que é possível, que embora nada de facilidade, mas que é possível, que as pessoas estão a cumprir mais ou menos o que se lhe pede. Há muita informação, falsa informação, não, portanto, às vezes queremos decidir uma coisa, mas também não temos os canais, ninguém está preparado para isso, nem instituições públicas, ninguém está preparado, e todos estamos a aprender, e esperamos que a escola seja pouco tempo, que esta escola seja pouco.
Todos os testes que foram efetuados ao Covid-19 no lar de São Mateus, na Junceira, na última quinta-feira, deram negativo. Ou seja, as medidas de prevenção que têm sido adotadas por aquela estrutura têm resultado na garantia de segurança total aos respectivos utentes, nomeadamente nas restrições que nesta altura estão a ser impostas, em especial ao nível das visitas. João Maio, presidente da direção do LAR, falou à ERTS sobre estes resultados, lembrando que é preciso continuar vigilante.
É uma boa notícia, mas é uma notícia pontual, porque este esforço vai continuar, não é? E sabemos lá por quanto tempo, não é? Mas tu não podemos deixar de ficar satisfeitos por os testes que foram realizados na passada quinta-feira terem dado resultado negativo. Eu, a propósito, gostaria de agradecer à Câmara de Tomar, que teve a iniciativa de fazer estes testes, não é? E, portanto, é uma iniciativa louvável e uma prova de interesse pelo funcionamento destas instituições.
Quando se, utentes estiveram envolvidos, digamos, neste processo?
Foram envolvidos 60 utentes, portanto, todos os que estão em estrutura residencial.
Uma questão que se coloca aqui é também se funcionários e demais pessoal também foi sujeito a esta...
Não foi, porque, enfim, não estavam incluídos nesse planeamento da Câmara Municipal. É algo que também nos preocupa e que vamos tentar resolver, embora, enfim, como compreendemos, são coisas que custam bastante dinheiro e portanto, eventualmente a instituição não estará em condições de o fazer sozinha. Mas estamos a fazer essa análise para ver se conseguimos também promover esses testes junto das nossas colaboradoras.
Uhum. Isto, este, digamos, resultado deixa os familiares descansados nesta fase perante as muitas notícias que temos assistido em lares onde tem havido, de facto, problemas, não é? Como é que tem sido a reação?
Bom, a reação dos familiares tem sido boa, enfim, mas não podemos esquecer-nos que, como eu dizia, esta foi um teste pontual, ou seja, temos que dizer, na quinta-feira passada não havia problemas, não é? E portanto não estamos livres de que eventualmente algum problema possa acontecer, embora estejamos a promover todas as ações possíveis para evitar que exista algum problema de contagem. Aliás, já o estamos a fazer muito, ainda antes de ser declarada a pandemia e de haver instruções muito concretas das autoridades de saúde. Já tínhamos promovido algumas ações que temos vindo a aperfeiçoar, não é?
Quer particularizar mais um bocadinho em relação a essa matéria que se fizer?
Bom, cancelámos, isso hoje é normal, mas ainda antes de haver essa indicação, cancelámos todas as visitas. Todas as visitas. Portanto, digamos que fechámos o portão. Já havia cuidados higiénicos, não é? De proteção, quer dos nossos idosos, quer das nossas colaboradoras, mas reforçamos esses cuidados. Ou seja, metade do pessoal durante 5 dias, outra metade nos 5 dias e assim sucessivamente. É claro que isto compreendemos que representa um esforço muito grande para as nossas colaboradoras num trabalho que já é muito, muito extenuante, muito difícil, e que, enfim, este período, com todas estas exigências, torna ainda esse trabalho mais, mais complexo, mais extenuante, exigindo um grande espírito de sacrifício. Mas é assim que temos que fazer para proteger, de facto, a nossa população residente.
No contexto da pandemia Covid-19 e na sequência de diversas medidas já implementadas, o município da Sertã, face ao encerramento dos estabelecimentos escolares, está a envidar esforços no sentido de reduzir constrangimentos no acesso ao ensino via online. Deste modo, foram desenvolvidos contactos junto dos estabelecimentos escolares do concelho, nomeadamente agrupamento de escolas da Sertã, Escola Tecnológica e Profissional da Sertã e Instituto Vaz Serra. Os contactos efetuados pretendem averiguar as necessidades sentidas pelos alunos, designadamente no que respeita a equipamentos informáticos ou similares, computadores, tablets ou smartphones, acesso à internet e configuração de equipamentos, dado e contexto recente do ensino à distância, decorrente das medidas de prevenção e contenção ao coronavírus. O município da Sertã pretende, desta forma concertada, cooperar com os estabelecimentos escolares do concelho, no sentido de minimizar os condicionalismos decorrentes desta nova realidade e garantir que o terceiro período letivo possa iniciar em condições de equidade entre os alunos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Alvaiázar vai levar a cabo até maio a implementação de medidas excepcionais de forma a amenizar as consequências nefastas do novo coronavírus. Consciente do impacto que esta pandemia está a provocar às famílias e aos comerciantes do concelho de Alvaiázar, vai proceder-se à redução significativa do tarifário em vigor, flexibilização do pagamento das faturas e suspensão de cortes de água durante esta fase de crise. De imediato será implementado um alargamento do prazo limite de pagamento das faturas. Serão suspendidos todos os cortes no fornecimento de água, assegurando desta forma a manutenção dos serviços. Pretende-se com isto também minimizar a deslocação de pessoas a lojas e terminais de multibancos, garantindo assim maior segurança para todos. Neste momento de estagnação económica, para além destas medidas de extrema importância para os consumidores, destacam-se os esforços encetados pelas partes envolvidas para conseguir um tarifário ajustado ao momento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O entroncamento já tem. Tomar e Sardual abrem este serviço nesta segunda-feira. Estão em causa centros de atendimento comunitário ao Covid-19, estruturas que irão contar com a presença de médicos e enfermeiros e que servem de triagem para casos suspeitos de coronavírus. Maria dos Anjos Pressa, a coordenadora da Unidade de Saúde Pública, explicou à ERTS qual o papel destas estruturas.
Nós vamos ter no Médio Tejo centros de atendimento de pessoas que sejam encaminhadas pelo Serviço Nacional de Saúde ou pelos médicos de família e que sejam encaminhadas só e exclusivamente por estas situações. Já está a funcionar um desses centros no entroncamento e segunda-feira começarão a funcionar mais dois. Um na extensão da Sabacheira, outro no Centro de Saúde do Sardual. Esses centros vão começar a funcionar com equipas dos cuidados de saúde primários, equipas constituídas por médicos e enfermeiros dos cuidados de saúde primários, que farão o atendimento e encaminharão para, se assim for entendido e for necessário, encaminharão as pessoas para irem fazer as análises que considerarem necessárias, nomeadamente as aragatoas para sabermos, para podermos fazer o diagnóstico desta doença. São centros apenas, são os covidários, portanto são os centros de atendimento comunitário que serão para as pessoas que sejam encaminhadas pela linha de saúde 24 ou pelos médicos de família.
A Câmara de Tomar vai reunir nesta segunda-feira, a partir das 14h30, por videoconferência, um cenário que se justifica pela fase pandémica em que nos encontramos. Em cima da mesa vai estar a retificação da suspensão da cobrança dos parquímetros da cidade. A proposta de deliberação da Presidente submete assim a retificação do Executivo Municipal, a suspensão da cobrança dos parquímetros. Também nesta reunião de Câmara vai ser presente a proposta de deliberação da Presidente, que submete à ratificação do Executivo Municipal o despacho que autoriza a Cruz Vermelha a movimentar a conta solidária criada por ocasião do tornado para fazer face a apoios que sejam necessários a famílias carenciadas no decurso da pandemia. A proposta é de ratificar o referido despacho.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
município de Vila de Rei vai ser reforçado com uma equipa adicional de sapadores florestais após a aprovação da candidatura apresentada pelo Núcleo de Vila de Rei de Flores Évora para este efeito. A nova equipa, criada assim, através de uma ação concertada entre a Flores Évora e a autarquia vilarregense, já tem a codificação atribuída e irá igualmente ser-lhe concedida uma viatura para a realização dos seus trabalhos. A operacionalidade da equipa fica agora condicionada à contratação dos seus 5 elementos, cujo recrutamento será efetuado pela Flores Évora. A nova equipa de sapadores florestais vai prestar auxílio na prevenção de incêndios florestais, não só nas ações silvícolas, de gestão de combustíveis ou de vigilância que desempenham, mas também pelo apoio e sensibilização junto à população para que se cumpram as normas de conduta mais corretas na gestão do espaço florestal.
Rádio Elf, a primeira a informar.
Programa de Atividade Física à Distância é uma proposta do município de Alcanena que consiste na promoção de sessões de atividade física à distância para diferentes populações-alvo. As sessões são publicadas online na página de Desporto e Tempos Livres, na rede social Facebook, e têm início nesta segunda-feira, sendo disponibilizadas nos dias úteis às 11 horas. Programa de Atividade Física à Distância é uma proposta do município de Alcanena que visa combater o sedentarismo imposto pela urgência de permanecer em quarentena ou isolamento social decorrente da pandemia do Covid-19 através da prática da atividade física em casa. A iniciativa tem como objetivos promover a atividade física, evitar deslocamentos aos equipamentos esportivos usuais e evitar o uso de mobiliário urbano destinado à prática da atividade física. O programa tem como principais destinatários os municípios do Conselho de Alcanena, como também quaisquer interessados em geral com as ações de atividade física à distância a terem a duração de 30 minutos para diferentes populações-alvo. À segunda-feira, jovens e adultos, terça-feira, séniores, quartas-feiras, crianças, quinta, jovens e adultos e na sexta-feira, mobilidade reduzida. As sessões de atividade física terminam eventualmente no dia 20 de abril, data em que será avaliada a suspensão ou manutenção das medidas preventivas tomadas pela Câmara Municipal de Alcanena no âmbito da pandemia Covid-19. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.